Quais os principais desafios econômicos do país nos próximos 4 anos? Quais são as medidas necessárias de ajuste econômico? Nós vamos fazer essas perguntas agora ao economista Maílson da Nóbrega, que foi ministro da Fazenda e hoje é consultor na área econômica. Doutor Maílson, nós teremos agora o novo governo de Dilma Rousseff e, na opinião do senhor, quais são os principais desafios econômicos no governo Dilma?
Olha, eu creio que os principais desafios estão associados às reformas para sustentar um ritmo de crescimento do país nos próximos anos. Agora, eu sou muito cético quanto à capacidade do novo governo de conseguir essas reformas na dimensão que se espera. É muito difícil fazer uma reforma tributária, as dificuldades maiores estão na área do ICMS e não há reforma sem uma concordância dos governadores. E eu não vejo incentivos para que os governadores concordem com medidas que ponham fim ao caos que hoje impera nas regras, nas normas, nas alíquotas do ICMS. Não há dificuldades para os exportadores recuperar os seus créditos, o uso crescente da substituição tributária, que está criando mais confusão ainda no ICMS, e assim por diante. Eu acho que não vejo o novo governo fazendo uma reforma trabalhista, uma reforma previdenciária. Então, acho que a gente deve esquecer essa história de grandes reformas, embora haja uma promessa de que elas possam ser realizadas. Agora, independentemente das reformas, é possível vencer alguns desafios desse período. O primeiro deles, e a nova presidente já dá sinais de que o percebeu, é reverter a deterioração fiscal que caracterizou os 2 últimos anos do governo Lula, em que o gasto corrente subiu a uma velocidade espantosa e o Ministério da Fazenda utilizou subterfúgios, contabilidade criativa, mágicas, para mostrar que estava cumprindo as metas fiscais. Eu acho que isso é preciso reverter, há uma expectativa de que isso vá acontecer. A segunda, que também não depende de reformas, é enveredar por um amplo programa de investimento em infraestrutura. Isso implica mudar visões de mundo, implica mudar os marcos regulatórios para atrair volumes consideráveis de capitais privados para as estradas, aeroportos, portos, ferrovias. Existe esse recurso no país e no exterior, existe disposição de investir, há uma confiança grande no futuro do país. E se alguém tiver que dar conselhos ao novo governo, é no sentido de olhar bem para essa questão, porque dela depende a operação eficiente da logística, que é fundamental para aumentar a competitividade das exportações brasileiras. Eu acho que outro desafio, esse é fácil de ser enfrentado, é preservar a estabilidade macroeconômica. Isso também a nova presidente já mostrou o seu compromisso com o controle da inflação, a autonomia operacional do Banco Central parece estar assegurada e agora é preciso ter a perna do Ministério da Fazenda nesse conjunto. E o papel do Ministério da Fazenda e do Planejamento, nesse caso, será dotar o governo dos instrumentos para um forte ajuste fiscal que preserve os programas sociais, mas reduza desperdícios e não recorra, como chegou a se sugerir mais recentemente, ao aumento da tributação, muito menos ao restabelecimento desta contribuição do CPMF, que é péssima para o país, é péssima para a atividade econômica, é péssima para a qualidade do sistema tributário.
Nós estamos conversando com o economista Maílson da Nóbrega, o assunto, os desafios econômicos do governo Dilma. Agora, doutor Maílson, a previsão é que o país cresça 7,5% agora em 2010, ou algo em torno disso, o maior crescimento desde 1986, na época do Plano Cruzado. Então, na avaliação do senhor, sem essas reformas, sem essas mudanças, como, por exemplo, mudança no sistema tributário, que o senhor é cético, e a questão do ajuste fiscal das contas do governo, corre-se o risco do país ter um chamado voo de galinha, ou seja, um crescimento econômico que não se sustente por muito tempo.
Não, eu não acredito no voo de galinha, seria um exagero falar nisso. Mas certamente haverá uma desaceleração do ritmo de crescimento econômico, que é conveniente para o país, né? O país não pode crescer acima do que é possível pela capacidade produtiva da economia. E dificilmente o Brasil pode crescer mais do que 5% em torno disso sem gerar grandes desequilíbrios, não é? E esse crescimento de 7,5% do que você fala, ele está sendo possível por duas razões. Primeiro, porque ele se compara a uma base de 2009, em que o PIB, agora revisado pelo IBGE, caiu 0,6%. Então, a base é deprimida. Em segundo lugar, porque está crescendo acima mesmo da capacidade do país. Daí porque começam a surgir as pressões inflacionárias, não é? Todas as projeções mostram que se o Banco Central não agir, a inflação vai continuar subindo, vai passar dos 6%, e isso não é conveniente para ninguém, menos ainda para o governo. Portanto, esse ritmo tende a arrefecer nos próximos meses. O Banco Central já deu sinais no comunicado da reunião do Copom de que vai, tudo indica, aumentar a taxa de juros no princípio do ano, vai apenas esperar os efeitos dessas medidas tomadas com aumento do compulsório e requerimento de maior capital para a realização de certas operações de financiamento ao consumo de prazo mais longo. E, portanto, eu acho que não será surpresa se a economia crescer apenas algo em torno de 4,5%, 5%, que também não é ruim, está dentro da possibilidade do país e comparado ao que está acontecendo no resto do mundo, particularmente nos países desenvolvidos, um crescimento de 4,5% a 5% não deixa de ser brilhante.
Agora, doutor Maílson, em relação ao cenário econômico mundial, porque o presidente Lula, nos seus 8 anos de mandato, teve um cenário econômico bastante favorável, à exceção ali de 2008, 2009, que teve a crise financeira internacional, mas, no geral, houve um ambiente bem tranquilo, internacionalmente falando, na parte econômica. O senhor acha que, nos próximos 4 anos, no governo Dilma, o Brasil terá um cenário econômico na parte internacional tão favorável ou a perspectiva é de anos mais turbulentos na parte internacional?
Olha, é muito pouco provável que se repita o cenário do período do presidente Lula. Aliás, foi um cenário bom para todo mundo, né? E por sorte dele, nossa, começou exatamente esse período áureo, começou em 2003, no primeiro ano do seu primeiro mandato. Formam-se nuvens negras no horizonte, a crise mundial nos países ricos está mudando de natureza, ela era uma crise financeira, agora está caminhando para uma crise econômica grave, de baixo crescimento, a crise fiscal na Europa é muito preocupante, isso pode levar alguns países da União Europeia à incapacidade de honrar suas dívidas, teme-se que pode haver uma ameaça à própria sobrevivência do euro, esperamos que não seja o caso, mas parece não haver dúvida de que a atividade econômica na Europa, no Japão, um pouco menos nos Estados Unidos, vai ser de baixíssimo crescimento, beirando a estagnação. Algumas exceções poderão ser a Suécia, a Alemanha, mesmo os Estados Unidos pode voltar a crescer em torno de 2,5% a 3%, mas alguns países europeus vão ter queda de PIB novamente este ano. E temos que rezar para que isso não desague numa crise financeira nova, que seria a incapacidade de pagar a dívida por certos países europeus. Nesse momento, os olhos se voltam para a Grécia, para a Irlanda, mas começa a se temer o que pode acontecer com Portugal, depois com a Espanha, esperemos que não, depois com a Itália. Isso pode colocar o sistema financeiro europeu novamente na beira de uma crise financeira que geraria realmente uma turbulência mundial muito séria. Eu acho que esse cenário mais negro não é o mais provável, mas eu diria, na melhor das hipóteses, nós vamos ter nos próximos anos a Europa, o Japão e os Estados Unidos um nível de crescimento muito abaixo do que foi nesse período. E, como eu disse, alguns países absolutamente estagnados. Felizmente, o Brasil está mais atrelado à Ásia do que à Europa, ao Japão, se bem que o Japão seja a Ásia também, mas é outra Ásia, né? E aos Estados Unidos. Né? O nosso grande parceiro comercial hoje é a China, e a China tende a continuar crescendo a um ritmo próximo de 8, 9, 10% nos próximos anos. Aliás, a existência desse crescimento nos países emergentes da Ásia e aqui na América Latina é que vai amenizar a intensidade dessa crise, porque esses países, dentro de 1 a 2 anos, já representarão metade da economia mundial, os chamados mercados emergentes. Portanto, o efeito da estagnação e do prolongamento da crise na Europa e no Japão, e menos um pouco nos Estados Unidos, vai fazer um estrago na atividade econômica mundial menor do que faria em épocas passadas.
Daí, portanto, né, Dr. Mailson, a importância das medidas que o senhor falou sobre a questão do ajuste fiscal, da questão de uma cobrança mais razoável de impostos, medidas que o senhor defende para que o Brasil se prepare para esse cenário.
Perfeitamente, Adriano, porque além dessas medidas serem necessárias para sustentar um ritmo de crescimento, né, nós vamos, nos próximos 2-3 anos, o ritmo se sustenta pelos investimentos já contratados, pelos investimentos associados aos grandes eventos esportivos, mas é preciso ganhar mais eficiência, promover a inovação, ganhar produtividade. E ao fazer isso, o Brasil se fortalece para enfrentar a dureza dessa crise que parece vir nos próximos anos.
Doutor Mailson da Nóbrega, muito obrigado pela entrevista e vamos aí ficar na expectativa do que vai acontecer nesses próximos 4 anos no governo Dilma.
Um grande abraço.
Conversamos, portanto, com o economista Mailson da Nóbrega, que foi ministro da Fazenda entre janeiro de 88 e março de 89, ainda no governo José Sarney, e hoje presta consultoria econômica, é um dos mais respeitados consultores na área econômica em todo o país. Então, o economista Mailson da Nóbrega tem a expectativa de que o governo faça alguns ajustes, como controle dos gastos públicos e também um reordenamento do sistema tributário. Se bem que ele disse que está cético, tem dúvidas de que o governo terá forças para estabelecer uma nova sistemática de cobrança de impostos no país, que seria uma reforma tributária. Mas ele acha que o Brasil tem que se preparar para um cenário econômico internacional não tão favorável como o que ocorreu durante o governo Lula.